É isso aí, estamos de volta aqui com mais um PDC hoje com um convidado ilustríssimo, muito especial, mas eu vou falar aqui mais uma vez que para você que quer continuar assistindo aqui mais um PDC, a gente começa tanto no programa Pânico quanto no Mais Um Podcast e depois a gente fica apenas no nosso. Então se você quiser aí já fazer a migração dos canais, é muito fácil, você encontra o link aí na descrição e você também encontra nos mecanismos de busca, além do que o Diego Delari sempre envia no chat. Beleza? Ó, hoje a gente tem nosso grande parceiro aqui da Jovem Pan. Vamos conhecer um pouco mais da história dele. Quero entender melhor como é que ele veio parar aqui no Brasil. Também entender o trabalho dele no La Nación, que é uma grande rede de televisão lá na Argentina. Gustavo Segre, ele que é formado em economia. Pô, você deve estar com os olhos brilhando aí, sabendo que o Fernando Haddad vai assumir
de raiva
o Ministério da Fazenda.
Meu, não é possível isso. Não, não. Ainda estou confiante de que isso não aconteça. Uhum. Mas vamos esperar. Mas muito obrigado pelo convite aqui.
Obrigado a você, Segre. Você é um grande parceiro nosso. Eu quero saber uma coisa. O Emílio falou que o Brasil já criou um atalho, já não está indo mais para o lado da Argentina. Já foi direto para a Venezuela aí, pelo jeito.
Eu espero que não. Tem no populismo de esquerda estágios a serem cumpridos e é difícil que uma economia sólida como que a Bolsonaro entregará para o próximo governo vai direto sem estágio argentino para a Venezuela. Uhum. Mas de qualquer maneira, com a governos de esquerda nunca tem que se surpreender, então temos que ter cuidado, mas as chances de ir direto para a Venezuela são baixas.
Legal. Bom, pelo menos valendo. Mas calma, vamos falar um pouco.
Depois a gente vai voltar, a gente vai falar dele. Depois a gente vai voltar, mas acho que a análise do Emílio é do ponto de vista de liberdade de expressão, isso. Liberdades públicas.
Ah, isso aí.
A gente deu um pulo para Venezuela em termos de liberdade individual. Isso. Direitos.
Eu hoje posso falar na Argentina coisas que aqui no Brasil não posso. O Emílio tem razão.
Tá complicado, cara. Eu realmente tô desanimado, mas tudo bem, vamos fingir que a gente está muito animado, porque sim, pelo menos
cestou.
A nossa única alegria é ver a Argentina perdendo a Copa e o Brasil ganhar.
Calma, isso está começando. O Emílio vai usar ainda a camiseta que eu trouxe outro dia, metade. Você vai ver, porque e em algum momento vamos fazer o seguinte. No decorrer da Copa, a gente pode trazer aqui para o podcast para a gente fazer um sorteio de uma camiseta igual, porque tá muita gente pedindo.
Fechado.
Metade argentina, metade brasileira. Só que a gente pode escolher, sei lá, o melhor elogio para a Argentina ganha a camiseta. Bom. Aí vai ser difícil, né?
Você tá torcendo mais para a Argentina ou para o Brasil na Copa?
Eu torço para os dois até chegarem a jogarem juntos.
Onde aí eles se encontram? Onde eles podem se encontrar?
Aí você torce para a Argentina.
Mas aí torço para a Argentina.
Oitava ou quarta, provavelmente?
Não, depende.
Ou não, final.
Depende. Se é final? Os dois foram no primeiro, eles vão se encontrar na semifinal, se adiantarem.
Uhum.
Se a Argentina for segundo e o Brasil primeiro, eles podem chegar na final. Isso vai ser difícil.
É semifinal.
Nossa.
Eu acho bem provável que a Argentina vai cair já na fase de grupos.
Obrigado, muito obrigado. Gostei. Não,
Argentina e México.
Vai sonhando.
Pelo menos a gente fica alguma alegria pro povo brasileiro no meio de tanta desgraça. Como é que você veio parar aqui no Brasil, Segre? Por que que você veio para cá?
Te conto, foi uma história linda. Meu pai trabalhava desde muitos anos no Banco de la Nación Argentina. Uhum. E ele foi primeiro para o Uruguai. Aí eu não fui morar no Uruguai porque eles usam uns moinhos, uns negócios horríveis, horrorosos para estudar. Então eu falei, pai, aqui eu não venho aqui porque eu não vou usar esse negócio. Um treco feio, muito feio. Aí eu continuei estudando na Argentina. Aí ele foi então transferido para o Brasil, para São Paulo, na filial que tem aqui na Avenida Paulista, do Banco de la Nación Argentina. E aí eu vim conhecer o Brasil. Primeiro fui para Salvador com a minha mãe e meu irmão, depois fomos para o Rio de Janeiro, maravilhoso. Aí vimos para São Paulo. E quando a gente veio em São Paulo, eu tinha 17 anos. Estou te falando 41 anos atrás. E meu pai nos levou em Moema num barzinho de samba. Aí eu estava parado, do lado da mesa, vem uma moça e me fala, você quer dançar comigo? Aí eu falei para meu pai, isso é assim sempre? Ele falou, eu quero morar aqui. Imagina, 17 anos, sabe?
No auge da puberdade.
Trabalhar para alguém sair para dançar comigo na Argentina, que era bem melhor. Então, essa foi a ideia. Mas eu estava estudando na Universidade de Buenos Aires, estava namorando com a Argentina, então eu vim somente para visitá-lo em férias. Mas eu gostei muito daqui. Aí eu casei com a Argentina, vim morar aqui em 87, ela não se acostumou. Voltamos para a Argentina e aí eu falei, olha, eu quero voltar para o Brasil. Então separamos. Aí depois eu conheci a minha esposa, que é brasileira, mas era criada na Argentina.
Entendi.
Então era uma mistura. E hoje tenho dois filhos brasileiros também.
Você tem dois filhos?
Dois filhos. Gonçalo, de 25 anos, e Sabrina, de 23.
Ah, a Sabrina às vezes te acompanha.
Ela vem. Ela vem uma vez, sim.
É verdade. E aí, mas aí você se formou em economia lá.
Em Buenos Aires.
Seu pai também era economista, então.
Ele também estudava economia, isso
mesmo. Foi essa influência que você teve?
Foi uma paulada. Quando eu me formei muito novo, eu terminei o ensino médio com 16 anos. E aí meu pai me perguntou, você quer fazer o quê da vida? Aí eu falei, eu quero ser ator. E ele falou, como? Fala de novo, que não ouvi. Eu gostaria de ser ator. Aí ele falou, não, ator não. Ator não, porque você não vai conseguir pagar as contas. Eu falei, pai, eu vou ser um bom ator. Não dá. Então, vai estudar economia, eu te coloco no Banco da Nação Argentina, vai para o exterior, ganha em dólares e vai ficar bem. Eu falei, tá, mas eu gostaria de ser ator. A minha mãe, muito esperta, falou, faz assim. Rende o vestibular, faz o vestibular para entrar na Universidade de Buenos Aires e entra no Conservatório Nacional de Arte Dramático também. Uhum. E eu entrei no vestibular, aprovei o vestibular na Universidade de Buenos Aires e comecei as duas carreiras. Só que eu gostei muito da economia e deixei a atuação.
Que bom!
É, mas hoje, pô, eu me sinto realizado, assim, na televisão, dou palestras, de aula há muito tempo, então...
Acabou indo pro lado de comunicação, né? Mas,
gosto muito. E por essas coisas da vida, nosso filho, Gonçalo, termina o ensino médio. Gonçalo, o que você quer?
Quer
ator. Aí eu mudei, eu falei, vai. Isso te faz feliz?
Vai, que legal.
Vai.
Ele vai ver a merda que é.
Então, mas ele hoje é ator.
Você é ator, é verdade.
Fiz novela, trabalhei com...
Então, mas ele gosta. E ele fez uma especialização, fez dublagem, se formou de dublador.
Fiz dublagem também.
E ele tá tentando... Então, logo mais o Gonçalo tá na Jovem Pan, então.
Aí, quem sabe.
Vamos lá.
Mas aí, o Ricardo Darín é um ótimo ator.
Muito.
Tem muitos bons atores argentinos. Eu adoro filmes argentinos.
O Guilherme Francella hoje também está muito bem.
Muito bom também.
Muito
bom. E aí, bom, aí você veio morar no Brasil, conheceu a mulher, mas eu sei que você tem algumas histórias boas aqui no meio. Eu sei que, ó, você em 86 fingiu ser uruguaio aqui no Brasil.
Aqui no Brasil.
Pra não apanhar por conta da Copa do Mundo, foi
tava
isso?
Tava numa lanchonete na rua Pamplona.
Aqui do lado.
Aqui do lado. Aí tinha um jogo. Eu tava almoçando, tinha um jogo. Itália e Argentina. Todo mundo, logicamente, torcendo contra a Argentina. Não era a favor da Itália, era contra a Argentina. Sim. Vem o gol da Itália. Aí eu falei, não vou gritar, não dá pra gritar isso. Aí todo mundo, e eu quietinho, né? Aí eu falou, você é da onde? O teu sotaque é estranho. Eu falei, eu sou uruguaio. Eu moro aqui, mas eu nasci em Montevideo, na rua Juan Carlos Gomes, entre Rincón e Sarandí, que é a rua onde morava meu pai quando estava em Montevideo. Ah, porque aqui argentino não é bem-vindo. Fala, eu gosto do Brasil, eu não gosto da Argentina, pô, Argentina. E eu tive que fingir, cara, senão eu corria risco de vida aí.
Uruguacho.
Mas aconteceu outra coisa engraçada também vinculado com isso. Final da Copa América, Santiago do Chile, eu não lembro se foi 2015 ou 2016, fui convidado por um banco brasileiro, chegamos final, Chile e Argentina. Aí a Argentina perdeu, todo mundo, imagina. A Argentina perdendo no Chile e eu tentando aproveitar essa oportunidade, sento no ônibus que nos levava aos hotéis e eu dormi. E eu acordei quando o ônibus apagou o ônibus. Falei, e agora, cara, eu tenho que ir no meu hotel. Não dá. E como que eu vou? Metrô. Falei, cara, metrô, mas o metrô deve ter um monte de chileno. Falei, lógico, estamos no Chile, só tem chileno aqui. E eu estava com a camiseta metade e metade. Mas ainda bem que tinha uma jaqueta que coloquei até aqui. Entro no metrô e uma senhora começou a me olhar. E os chilenos falaram, xi, 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 le, 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 viva Chile. Eu falei, esse eu sei. E aí comecei, xi, 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 le, 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 viva Chile. Mas ela olhava dizendo, esse cara não é chileno. Aí quando você vê que a coisa está ruim, pode estar pior. Aí eles começaram a cantar o hino do Chile. Aí falei, agora ferrou. É. Aí vi algumas pessoas no celular, falei, deve ter sinal aqui dentro. Aí eu não liguei para ninguém, mas eu fiz de conta que tinha ligado para minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? Português, perfeito português. A mulher falou, ah, esse cara é brasileiro, então deixa para lá. O hino foi e eu contando as estações. Aí terminou o hino, faltavam 5 estações. E aí os chilenos começaram. Borom bom bom, borom bom bom, quem não pula é argentino viadão. Aí, em castelhano. Aí falei, pô, vamos cantar também. Aí eu, pô, borom bom bom. Isso foi adaptabilidade, cara. Senão no dia seguinte ia ter. Argentino entrou por engano no metrô e morreu. Lógico.
Morre. Cada história em segredo. Putz, a lá miséria. E aí bom, aí você abriu uma empresa aqui no Brasil. Em 85?
85, tinha 21 anos. E aí abri a empresa que nós vendíamos panelas nas casas. Eu fabricava em Bragança Paulista. E isso foi engraçado também, porque aí te mostra como a cultura faz toda a diferença. Eu vim com o chip da Argentina. Então eu tinha empresa lá e colocava, procuro vendedores. E aqui não vinha ninguém. Não tinha celular, e-mail, nada disso. Era se apresenta em tal lugar. E não tinha vendedores. Aí eu falo com um brasileiro e ele me diz, aqui você tem que mudar. Não é Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Para o perfil que você quer, você tem que mudar e tem que colocar. O chefe pirou.
Ha,
o gerente tá paga bom. Tal coisa, se você tiver essas características. Eu falei, mas isso aí não é sério. Falei, mas você tentou na tua linha, não foi? Procura a minha. Aí eu fui e fiz o anúncio no Diário Popular da época em primeira mão. E eu fui no consulado argentino para pegar as informações de quem morava aqui no Brasil, argentino, para eu vender para eles, porque eu precisava de caixa. E aí me liga a recepcionista no consulado argentino, dizendo, Gustavo, vem, que a filha dá volta na esquina. Estava na José Maria Lisboa, em 9 de julho.
Uhum.
Dava volta na esquina. E aí eu vi como a cultura é fundamental para você se dar bem.
Interessante, né?
Mas foi bem, essa empresa foi legal, aí... Começou a tracionar bem, começamos a vender bem, até que a minha esposa argentina não acostumou e eu voltei para a Argentina por um pequeno tempo.
E esse choque de culturas para você foi uma dificuldade? Ou...
Foi engraçado. Ah. Não era cultura, a questão do idioma era engraçado. Porque eu, por exemplo, tem duas coisas que eu não consigo falar em português, não consigo entender a diferença e passei muito mico, sobretudo quando dava aula.
Você já Mas falou isso.
Uma era... A ação de executar, como você fala? Execução.
Execução.
Então, mas pra mim é execução.
Não consegue, não vai.
É a mesma coisa. Se você falar, qual é a diferença de execução e execução? Eu não sei.
Execução, você não consegue ser cedilha pronunciar.
Sei lá, não sei a diferença. Avô, pra mim é a mesma coisa também. Eu aprendi aqui a diferença entre varig e barig. Pra mim era a mesma coisa. Na Argentina não tem a diferença de perfeito. B e V. É. Aqui eu aprendi. Mas esse cuzão. Então eu dava aula.
Toda hora você se confunde quando alguém fala.
E falava, a ação de executar. Porque se eu falava esse cuzão, todos os alunos começavam a dar risada.
Muito bom.
Aí a outra era a ração de ter ração e a ração do animal. Pra mim, soa igual.
Entendi.
Mas
ração e ração.
Pior de todas, dando aula, primeiro dia de aula na Unip Paraíso.
Uhum.
Aí eu quis perguntar para uma turma se eles tinham algum colega que tivesse tido aula comigo e tivesse alguma referência da minha forma de dar aula. E eu, em português perfeito, falei: vocês conhecem algum colega que tenha me tido como professor?
Tenha metido como professor.
Só que falei rápido.
Eu tenha metido com o professor.
Aí cara falou, vocês conhecem algum colega que tenha metido com o professor? Aí todo mundo começou a risar e eu não entendia por quê. Aí um cara levanta a mão e falou, não conheço, mas deve ter. Aí eu falei, o que eu falei? Aí no outro dia, indo para Brasília de avião, sentado no meio da poltrona, aí comecei a... O que eu falei? Aí eu comecei a ver e falei, meu, que mancada. Voltei na semana seguinte e falei, gente, primeiro, muito obrigado vocês não me denunciarem com o coordenador, senão eu estaria demitido. Aí eu falei, mas eu quis perguntar, e aí expliquei, aí o cara levanta a mão de novo. Eu falei, pois não. Não, a gente estava fazendo uma lista aqui.
Professora Shirley de inglês.
Foi muito legal. Essas questões do idioma são muito legais.
São aí os falsos amigos, né?
Falsos amigos.
E português tem diversos.
Né? Argentino vindo aqui, você convida ele para comer na tua casa. E fala, ei, gostou da comida? Esquisito, vai te falar. Para aqui, esquisito é ruim.
É, lá é bom.
Lá é maravilhoso. Tem um bolo que chama esquisito.
Sim.
E tão bom.
Esquisito é bom, né?
Muito. Esquisito é bom.
Muito gostoso, uma comida boa.
Mas idioma é uma coisa muito legal, né? Cacetinho, né? Em Portugal é pão francês, né?
Tá,
me vê 10 cacetinhos.
É uma esquisita.
O vaso. É. O vaso é o copo. Na Argentina o vaso é o copo.
É, exato.
E lá também tem o correr um busque na Espanha, no espanhol da
correr.
Espanha. É correr.
Correr é a ação de ter sexo.
É, que é transar no espanhol brasileiro aqui.
Cabelo é pelo, né?
Pelo.
Pelo. Ah, então você fica meio confuso. Tem um que o pessoal, lembra que o pessoal fica falando que é diferente, da Argentina pra Espanha, que é o prato, aquele de frutos do mar.
Paella?
Paella.
Paella, sim.
É, e dizem que tem, você pode pronunciar paella também.
Paella. Paella. Na Argentina, a LL não se usa, é júvia, não é lluvia.
Entendi.
Cage, não é calle.
Então é paeja.
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 É. E na Espanha é paella.
Paella.
Paella. Ah, professor, e você ainda tá dando aula?
Não. Eu deixei de dar aula o dia que eu falei para mim mesmo, tenho que ir dar aula. Aí falei, quando você passou fala que obrigação. Tem que dar aula, aí falei, já chegou a minha época. Foram 10 anos maravilhosos, eu tenho que agradecer as pessoas, coordenador Morante, coordenador Marcos Roca, aí falei,
perdeu o prazer.
Pra mim chega. Mas era engraçado, porque eu fui escolhido 25 vezes para Ninfo. E eu cantava na entrega de diplomas, era muito legal.
Mas você dava aula do quê?
Relações Internacionais, dava aula de administração, várias matérias, negociação internacional, sobre geopolítica, eram muitas matérias. E eu tive muita gente muito legal trabalhando comigo.
E além disso, você é um piloto de avião?
Eu me formei de piloto de avião.
Sério?
Sim, senhor. Sério.
Privé, né?
Na NAC. Privé. De piloto privado. Fiz o curso de piloto privado. E aí eu fazia sacanagem também, porque os alunos estudavam muito a minha matéria. Mas por quê? Eu entregava alfajor para aquele que participava mais, tirávamos foto e saía na rede social. Então, tirar o alfajor era um mérito para os alunos.
Legal.
E aí, no final do semestre, as duas médias mais altas eu levava a voar comigo.
Ah, mas era um cara legal.
Então, aí, claro, imagina, se tivesse que estudar a tua matéria ou a minha, o aluno estudava a minha.
Óbvio. Porque
ganhava alfajor e, além do mais, ia voar de avião. Mas foi muito legal. É uma experiência muito boa. Eu aprendi muita coisa no curso de piloto.
Tem que estudar pra caramba também, né?
Tem que estudar. Você precisa render primeiro o exame na escola. Depois vai na NAC, que são dois exames. E aí depois tem que fazer o prático. Ou seja, você tem que começar a voar. Tem que ter pelo menos 40 horas, 36 a 40 horas. Até que você faz o solo, que é voar sozinho. E aí depois está apto para voar e todo ano tem que...
Tem que ter uma hora mínima de voos, né?
É.
Você ainda é piloto ou você não tem mais...
Não, eu não estou voando agora. Eu continuo sendo piloto, mas eu não continuo voando agora. Depois da pandemia eu parei.
Tá devendo horas.
É, poderia fazer. Tem que fazer de novo o recheque.
Reciclagem, né?
É. Mas são coisas que eu fiz numa hora, gostava. Sabe quando eu pensei em parar de voar? Com o acidente do Ricardo Boechat.
Uhum.
E outras pessoas que têm a camiseta metade argentino, metade brasileiro, pouca gente sabe que ele é argentino.
Nasceu na Argentina.
É.
Eu não sabia.
E eu saía muito com ele na Band. E aí, depois do acidente dele, falei, vou parar de voar. E parei.
Nesse momento, a gente vai encerrar a live do programa Pânico. Então, para você que quer continuar assistindo aqui com exclusividade a nossa entrevista com o grande professor Gustavo Segré, você vem aqui para os canais do Mais Um PDC, é muito fácil, o link está aí na descrição. E agora sim a gente começa a falar falar os temas mais espinhosos, não é?
Soltar o Rottweiler.
Não é isso?
Vou soltar o Rottweiler.
Você que gosta, né?
Não, não sou eu o Rottweiler, última... é o Segré. É que ele é educado, polido, bela botadura, maravilhosa.
Obrigado, eu gosto.
Camisa punho bem. Duplo. É um lorde.
Gentleman.
É um lorde. É? Eu me inspiro nele pra me vestir bem.
Olha! Agora
isso foi elogio, metido, hein? Né?
Sim. Agora... Não, mas eu gosto. Acho importante.
Mas ele usa roupa fora do tamanho. Ele não usa.
Ah, é que eu tô...
Você usa ele não.
É que
você
eu
usa fora do tamanho, aparece a barriga.
A barriga tá fora do tamanho.
O
Gelari tá inchadaço. Precisa dar uma...
Fazer, né, umas corridinhas.
Projetinho verão precisa funcionar pra ele.
Você escreveu 5 livros, não é, professor?
Sim. Escrevi, primeiro, Brasil, coloque um pé sem meter la pata. Seria Brasil, entre no jogo sem pisar na bola. Isso foi em 1999. Em 2003, escrevi outro que chama Socorro, quero exportar. Depois escrevi Fundamentos para um projeto de exportação. Uhum. Agora saímos de novo com Socorro, quero exportar, para a partir da crise. Ou seja, é uma forma
2008.
De empresas que... está em crise, que querem colocar. Sai o Brasil como um novo mercado e estou com 2 processos que vão ser aqui no Brasil. Um se chama Ainda Dá Tempo, e outro chama Faça a Sua Arte.
O que é o Ainda Dá Tempo?
Ainda Dá Tempo mostra questões de como você e eu estamos no mesmo país, com a mesma conjuntura, você se dá bem e eu me dou mal. Por quê? Então avaliamos durante muitos anos o que tinha de diferente aquele que se dava bem que não tinha aquele que se dava mal. Então, por exemplo, são 3 características que a gente observa: ser diferente, ser melhor e ser produtivo. Com essas 3 características, você está apto a concorrer muito melhor num mercado de trabalho que é muito competitivo. Então, dou um exemplo nas palestras em que eu falo: quem quer ganhar R$20.000 por mês? Aí, logicamente, todo mundo levanta a mão. Falei, ok, quantos de vocês sabem inglês? Aí alguns baixam a mão. Quantos de vocês sabem Excel, além do inglês? Aí outros baixam a mão. Quantos de vocês têm critérios de geopolítica, além de jornais de vários países? Aí outro baixa a mão.
Para que você vê, sobraram... Até
nada, e você fecha dizendo, quem fala mandarim?
Uhum.
Aí eu falo, opa. Então, vamos lá. Não é que não tem trabalho. O que tem um trabalho específico para determinadas características que ninguém daqui tem.
Você coloca programação também no meio dessas perguntas?
Tem que ter, tem que ter. E na realidade a gente vai mostrando que sempre tem lugar para um mercado.
Sim.
O que você precisa encontrá-lo. E para encontrá-lo, por exemplo, para mim é fácil aqui no Brasil, porque meu sotaque é diferente. Então já tenho essa característica de ser diferente. Eu sou diferente de vocês 4. Provavelmente se alguém vai numa entrevista... vai lembrar do cara que tinha um sotaque diferente.
Sim, fica marcado.
Então, agora preciso ser melhor que vocês e ser mais produtivo que vocês.
Sim.
E aí eu terei sucesso. E vocês não. Esse é...
Mas esse tema que você trouxe agora, eu acho ele fenomenal. Porque dei aula como professor universitário durante 5 anos, mais ou menos. E a sala inteira, a expectativa era muito simplória, no sentido de... Ah, eu vou entrar numa graduação e as coisas se resolvem. É meio que mágico, sabe? A impressão das pessoas é essa. Então, eu vou fazer direito. E você percebe um grau de ressentimento porque a pessoa não entende a matéria, o conteúdo, porque ou teve problemas de alfabetização, ou pouca leitura durante a infância, a adolescência, ou... também uma expectativa com o mundo, né? Ah, o mundo me deve um espaço, o mundo me deve uma entrada. Se eu fizer tudo direitinho, eu mereço ganhar, eu mereço vencer. Só que na cabeça dela, ela parte de várias falsas premissas.
Lógico.
E isso é maravilhoso, porque o que você está falando, o Thomas Sowell fala muito sobre como você pode ter condições idênticas para 2 pessoas que vão começar a vida e... só de você ter, você pode, idêntico, filhos de bilionários, gêmeos, siameses, você tem lá, coloca as pessoas no mundo e caminhos completamente diferentes são traçados, porque é assimétrico, porque as pessoas têm uma mistura de vocação com erro, com oportunidades que aparecem, oportunidades que elas aproveitam. Então eu acho muito legal esse tema de palestra e eu imagino que você deve falar
muito,
bastante sobre isso.
Muito, e tem aí outra característica que é porque, isso que você explicava, 2 irmãos tem vidas profissionais diferentes. E aí entra a característica que era Ortega e Gasset, que falava o homem e a circunstância. Eu tomei a ousadia de colocar o meio dentro dessa dupla e coloquei uma trilogia, que é: você nasceu, quem está nos assistindo, nasceu com uma genética, o pai, a mãe, nasce um filho. E tem uma educação em que, no começo da vida educativa, os nossos pais escolheram onde nós fomos estudar. No ensino médio, também, e no ensino superior, nós escolhemos qual é a carreira. Aquela frustrada de ser ator, para mim, economia, qualquer um. Aí você tem um meio onde você está imerso. E explicado de uma forma simples, de nós, pessoas educadas, vamos na quadra de futebol, o juiz apita errado e nós soltamos uma xingada fenomenal.
Sim.
Mas somos educados. Por que que nesse âmbito a gente dá uma xingada? Porque é o meio que permite isso. Sim. E tem a outra questão, que é a circunstância. Coisas que não dependem da gente e que marcam que eu seja como eu sou e que vocês sejam como vocês são e que as pessoas que estão nos ouvindo também. Vou dar um exemplo. Em 2016 eu tive câncer de pele. E quando você lê no diagnóstico melanoma maligno, tá, sublinhado,
deve ter surtado.
Surta. Fala, pô, eu vou morrer. E sim, pior, nesse caso, um amigo meu da escola do ensino médio teve diagnóstico também.
6 meses morre.
Meu tio é também.
É rápido.
Ele?
É uma morte muito rápida.
Ele foi o
de pele
dele.
Não é tão foda de pele.
Depende.
É um dos piores.
Você encontra o melanoma pele, é o pior, porque não, ele não te mata, mas ele faz metástase se você vai.
Entendi, espalha pra cacete.
Não tem mais jeito. Eu peguei antes de espalhar. Mas meu amigo morreu e meu tio também. Uhum. E aí você se pergunta, por que que eu fiquei? Por que que eu não morri? E ele sim. E aí muda a tua circunstância de vida, a tua perspectiva.
Você acredita
em Deus
ou você...
Acredito.
Ah, tá.
Sim, acredito.
Cê, mas
se uma dessa não acreditar...
Mas você é católico, mais sincrético, evangélico?
Não, eu sou católico de formação, fui batizado, a minha mãe me ensinou essa crença de Deus. Gosto muito, agora nem tanto, mas gostava muito de ir. Eu perdi um amigo muito íntimo, muito amigo da vida toda, e ele de um dia para o outro morreu, teve um acidente no estômago e morreu. E eu consegui encontrá-lo na Igreja Batista, que é evangélica.
É a mesa do Alba lá. Da menina.
Aí você fala, mas como, né? Sendo católico, eu não gosto da Igreja Católica na missa. Eu acho um tédio, acho que tem um script que você vai lendo. E gostava da música da Igreja Evangélica. Evangélico. Mas eu acredito que tem alguma coisa superior, universo, Deus, chame. Sim. Do jeito que você quiser.
E aí, bom, e aí essas coisas me fizeram mudar a sua perspectiva de vida em relação
absolutamente.
A isso. E te inspiraram também a escrever esse livro?
Sim.
E aí você coloca os meios como algo filosófico mesmo também?
Mas aí tem, aí comecei a ver, por exemplo, que estudos, eu gosto muito de ler, tem um estudo da Universidade de Barcelona que indicava que daqui a 10 anos, 50% dos trabalhos que nós hoje temos não existirá mais. Uhum. É falar, tá, e quais são os desafios então do profissional do futuro? E aí complementei com um trabalho do Banco Mundial que disse que 80% dos meninos que hoje têm menos de 10 anos vão trabalhar em trabalhos que ainda não foram criados. Então comecei a delinear 10 desafios que são desafios do profissional do futuro. Uhum. E com exemplos e demonstrações fáceis. Então, eu lembro que uma das questões foi quando eu sou aceito como professor na Unip, o professor Morante, nosso coordenador, me indicou que era na sala 708. E eu lembro muito bem disso, porque passou uma professora, Regiane, por trás e falou: Deus me livre, é a sala do capeta. Aí eu falei, por quê? Eram 125 alunos, que aluno que quer incomodar não falta. Aquele que não quer estudar falta, mas aquele que não quer aprender, mas quer incomodar, ele não falta. É. E eles iam, e era um saco, era professor indo embora, professora chorando. Então eu fui lá nessa sala, começaram todos a giar, imagina, professor argentino, no meio de uma sala bagunceira. E aí eu perguntei para eles: vocês conhecem a lei dos 5 de 95%? Eles falaram, não. Então eu falei, eu vou contar para vocês, e isso eu aplico nas palestras também, eu pergunto isso nas palestras. Eu falo, 5% de vocês será incrível. Será maravilhoso, será aquele que escreve a história que o outro 95 vai ler, que traça e constrói o caminho que o outro 95 vai percorrer, e 95% de vocês não presta pra porra nenhuma. Aí os caras falaram, opa, peraí, como assim? O argentino tá me dizendo que eu não presto. Falei, mas eu acordo todos os dias de manhã tentando prestar. Então, eu quero dar aula para os 5% de vocês que quer ser bom, que fazer a diferença. 95% de vocês que não presta para porcaria nenhuma, convido vocês a saírem, vejo vocês no dia da prova. Abri a porta. Não, ninguém saiu.
Claro. Ninguém acha que não presta.
Imagina um cara falando, oh, professor, eu vou embora porque sou do 95% que não presta. Aí falei, não vou. Aí falei, então se vocês não saíram, quer dizer, ou que vocês não sabem que não prestam, ou vocês sabem que não prestam, mas não está na hora de começar a fazer a diferença. A vida de vocês não é a minha, eu já tenho a minha vida. Vocês que têm que mostrar que têm diferenciação em relação ao outro. E mudou a relação com essa sala. Até hoje eu vejo muita gente que era dessa sala e que mudou o conceito. Então essa, por exemplo, essa lei dos 5 e do 95% está no livro também. Mas eu estou pegando.
Mas é importante, né? Porque são alguns gatilhos que estouram a bolha das pessoas. É. Sim. E isso que você faz é eu acho
provocativo,
fenomenal.
Né? Professor provocativo sem
você impõe à pessoa um estado de catarse. Você fala para ela, ó, agora vai, tenha a sua epifania. Abra sua concepção sobre o que você tá fazendo aqui, qual o seu lugar no mundo. Porque as pessoas, é impressionante, elas vivem inebriadas, né? Sim. Elas vivem completamente na inércia. A maioria das pessoas, inclusive a gente, às vezes. A gente se pega, às vezes, no automático. Quando você para e fala, ó, vem aqui, ó. Pensa por esse lado. Pá! Às vezes a pessoa muda para sempre, daí ela nunca volta para aquele estado anterior de espírito.
Vamos fazer um exercício bem simples com quem está nos ouvindo e com vocês também. O desafio é, como você se vê daqui a um ano, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos? Pode ser profissional, pessoal, e aí eu recomendo escrever.
Espero vivo.
Escreve. E essa escrita que você faz, coloca no espelho do banheiro. Porque é o primeiro lugar que você vai no começo do dia e no último que vai no final do dia.
Sim.
E aí você vê, pô, daqui a um ano eu gostaria de estar em tal lugar. Então a pergunta é, o que você vai fazer hoje para chegar mais perto desse objetivo? Ah, eu quero me formar. Hoje tem que estudar, filho, senão não dá. E essas questões chamam a atenção das pessoas, porque não é uma questão de, ah, eu vou aonde a vida me leva e depois eu vou reclamar que eu não consegui fazer aquilo que eu queria. Não, você tem que trabalhar, cara. E quando você trabalha, você vai ver que tem muita gente da época que nós estudávamos, e você já viu o cara que estava no bar, que não ia na aula. E aonde que ele está? E aonde você está? Então, não é casualidade as pessoas terem sucesso. É quanto eles trabalharam para isso. Quanto eles se esforçaram para isso. Quantas coisas deixaram para trás para isso. E isso, eu conheci muita gente muito boa. Na universidade, por exemplo, eu não deixava nenhum aluno por 0.5. 0.5 era um desvio de trajetória, estava aprovado. Mas teve uma vez uma moça que ela precisava de um ponto para se formar. Aí eu falei, qual é a matéria que você está além da minha? A única que ficou é a sua. Me mostra aí o teu boletim, as tuas notas. E eu vi que era a minha matéria única. Se ela aprovava a minha matéria, ela se formava. E eu entendi que o professor não pode somente pegar o momento dessa data, dessa prova, em que a pessoa pode ter uma circunstância não favorável e você jogar fora todo o trajeto que ela fez durante todo o percurso. E ela trabalhava, participava na aula. Aí falei, eu vou fazer uma exceção e eu vou te aprovar.
Caralho.
Mas você tem uma dívida com o universo. Em algum momento você tem que lembrar disso e você vai ter que abrir mão de uma questão que para você é muito importante e ajudar a outra pessoa a fazer a diferença na outra.
Nossa, você falou, me reprova.
Cara, 2 anos depois, ela me contatou e falou, eu devolvi, paguei a minha dívida. Tinha no trabalho um menino que estava com problemas e a coisa mais fácil teria sido demitir ele. E eu entendi que, pelo seu histórico, ele merecia uma chance. Falei com ele, lembrei de você, lembrei da oportunidade que você me deu e eu fiz a mesma proposta para ele. E ele ficou na dívida com o universo.
Que legal.
Você mudou a vida de uma pessoa, cara. Por um ponto. O que eu ganhava reprovando? Nada. Então esse era o estilo que eu acho que hoje tem que ter a nova escola do ensino, né? Não é somente ver e pegar um gabarito e falar se está certo ou está errado. Eu, é a ensinança da vida.
Que é, isso,
o
Sam
me reprovava isso envolve, por muito menos.
É, só que isso envolve uma dedicação absurda. Por parte do docente. Você tem que ter uma turma engajada, você tem que ter um docente engajado.
É professor legal, mas, consegue, cara, ter atenção.
Eu sei, mas o que eu tô falando é, hoje o padrão é cara crachá, o padrão é...
Mas foi um critério objetivo ali também, que ele adotou.
Só me reprovava 90%.
Ele viu o panorama por completo ali.
Não, eu tô elogiando.
Teve um ato
falando que isso é fenomenal.
Uma visão sistêmica. Eu lembrava do nome de cada um dos alunos. Então, eu lembrava o nome dos alunos.
Isso daí é muito raro.
Fala de 5 alunos seu, Superman.
Eu tenho. Pior é que
então,
eu tenho.
Mas você vê a universidade hoje, especialmente nesses cursos aí. Recentemente eu vi uma pesquisa aí de pessoas que se frustravam muito em cursos, e os principais entre eles estavam esses cursos de comunicação, publicidade, etc. e tal. Você enxerga que a universidade nesse quesito está se tornando obsoleta, né? Nessas, até mesmo para os jornalistas, né? Você enxerga assim ou não?
Não acho que seja a universidade, e se acho que sejam alguns professores. Sim. Eu tenho um ditado que diz: não existe aluno pouco interessado. Existem professores que somos pouco interessantes. Uhum. Quando dá aula e você consegue captar a atenção do aluno, o aluno está olhando o relógio para ver quanto falta para você terminar e ir embora. Ele olha o relógio e diz: pô, já terminou? Então essa forma de você ensinar é que tem que se adaptar aos alunos novos. Eu lembro de professores que ainda iam com as filminas para colocar. E de quando era? De 10 anos atrás. Cara, 10 anos atrás não é a mesma forma de dar aula.
Eu com quê?
O que é filminas?
Filminas. É, você colocava o
retroprojeto. Transparência.
Transparência.
Nossa, tá vendo como isso é antigo.
Mas
eu lembro. Eu tive aula com transparência.
Também. Então, ou ia com o PowerPoint, aí você leva a tablet e coloca por Wi-Fi e tal, e fala: o que esse cara está fazendo? Então, esse tipo de adaptações, quando eu dou essas palestras, as palestras duram 1 hora e meia. Uhum. E o meu objetivo... Falo para eles: vocês podem assistir, olhar, telefone, mandar recado, falem o que quiserem. O meu objetivo é que, se a minha palestra for interessante, você vai prestar atenção em mim. Então, eu tenho como docente que gerar a atenção do aluno, não impor atenção. Ah, você tem que prestar atenção. Por quê? Então, temos que nos adaptar a essa forma.
Interessante. Eu tenho uma curiosidade agora, antes da gente entrar nos temas mais políticos.
Diga.
Você veio parar como na Jovem Pan?
Ah, isso foi legal. Uma surpresa, um dia me escreve Paula, que era produtora do Augusto Nunes. Sim. E me convida no Direito ao Ponto. Tão importante foi para mim que eu lembro a data, 31 de janeiro. Desse ano. Eu fui no Direito ao Ponto pensando que ia ser um dos 5 que ia entrevistar alguém. Uhum. Aí eu pergunto para a produtora: onde que eu me sinto? Aí eu falo: aí. Mas aí eu entrevistado. Pois é, você vai ser entrevistado. Aí me entrevistaram. E hoje tem mais de 2 milhões de visualizações esse vídeo. Aí me escreve Isabela, que era do Pânico, e disse: Emílio, o Surita é fã do teu trabalho. Eu falei: cara, é piada, isso aqui deve ser
uma... Ele assiste todo dia o La Nación.
Então eu falei: deve ser uma piada que está me fazendo. Não, é verdade, gostaríamos de te convidar aí no Pânico. E aí vim aqui, aí depois voltei uma vez ao Direto ao Ponto, que estava Augusto Nunes também, para debater América Latina. E cara, eu sou fã do Pânico de muitos anos, e estar aqui acompanhando vocês algumas quintas-feiras aí, para mim é um sonho.
Pô, que legal. Era
esse objetivo no banheiro, sabe? Quando você coloca, mesma coisa, isso aí.
Tava lá, pá.
Ô Segré, e bom, vamos falar um pouco também de política, né? Você que
vamos lá.
Entende de geopolítica e tal. Como eu me pergunto, os argentinos, eles são bastante politizados, não é? É um povo bastante politizado, teve uma ditadura muito sangrenta. Né? Bem diferente do que aconteceu aqui no Brasil.
Uhum.
Por que que os dois países estão na merda?
A explicação seria, de alguma maneira, não é simples, mas é uma coisa fácil de entender. A Argentina durante muito tempo teve o peronismo. A Argentina estava muito bem até 1945. Aí começa a ter o Perón, Juan Domingo Perón, que era fascista, muito para a direita, amigo do Franco, amigo do Mussolini, permitiu que muitos alemães fossem para a Argentina, em teoria defender o povo trabalhador. Mas ele tinha frases que para o inimigo, nada, nem a justiça. Olha a frase. E começou a ter perseguições muito fortes. E aí começou a perder essa possibilidade dos investimentos produtivos. Por quê? Porque aquele que produz, dono do capital, ele vai onde tem a melhor remuneração e a melhor segurança jurídica. Então, a Argentina começou a cair. Por quê? Porque era tirar daqueles que têm para dar àqueles que não têm. E isso, na prática, não funciona. Se você tem 10 milhões de dólares, e nós comentamos isso no Pânico, tem 10 milhões, e eu tiro, governo, eu, arbitrariamente, tiro de você e entrego um dólar para 10 milhões de brasileiros, não resolvi a pobreza. Gerei um pobre a mais. E você vai continuar trabalhando bem, vai gerar riqueza, mas não vai ser aqui, porque já tiraram de você aquilo que você tinha feito. Então, a Argentina foi desviando esse peronismo que começou muito à direita para a esquerda, para o populismo de esquerda. Foi se transformando, teve um presidente Menem liberal, conseguiu fazer, era um peronista liberal, conseguiu fazer privatizações, algo que para o peronismo, para o populismo de esquerda é absurdo.
Entreguista.
A mesma época
do Getúlio aqui, né?
Não, o Menem, bom, o Perón foi Perón. Com o Getúlio, é. Claro, lógico, sim. E aí,
Getúlio teve a sorte ali de ter o Oswaldo Aranha, que mudou um pouco esse cenário, porque ele era próximo também dos fascistas, né? Ele tinha também essa lógico, vertente.
Também tinha. Mas quando você vê, a geopolítica sempre vai em turma. Uhum. Os militares na região foram todos na mesma época.
Sim.
Argentina e Brasil tinham tanto medo de invadir um ao outro que hoje as bitolas dos trens, até hoje, são diferentes. É. Quando vai um trem da Argentina e chega na fronteira, tem que colocar a terceira roda, porque senão ele não anda na via daqui. E aí a Argentina começou a desandar porque tem maus políticos. E tinha um sistema eleitoral muito ruim que até hoje está, que é uma lista que nós chamamos lista lençol, em que o dirigente do partido escolhe, você vai primeiro, Marco Antônio vai segundo, Delari vai terceiro, e eu como eleitor não tenho opção de escolher o que está quinto. Eu tenho que votar numa lista que vai escolher as pessoas que alguém determinou. Então, a fidelidade do político que entrou no Congresso não é com o eleitor, é com o cara que colocou ele aí. Uhum. E aí aprova leis que não deveria aprovar, colocam pessoas em empresas que não sabem de nada. Hoje, Aerolíneas Argentinas perde 2 milhões de dólares por dia. É uma das empresas que mais funcionários tem no mundo, por cada passageiro. E por quê? Porque tem os sindicatos. Em 1976, na Argentina, o governo militar entregou para os sindicatos a administração dos planos médicos, da obra social, dos planos de saúde. E até hoje tem. Então, são caixas muito gigantescas, ninguém quer largar o osso, e isso gera que não consigam se fazer as reformas que conseguiram ou que deveriam ter feito. O Brasil está melhor, a forma é melhor. Inclusive, nós vamos ver que a esquerda brasileira, no governo de Lula, vai ter muito problema para manter o governo. Você já vê hoje o Boric, presidente do Chile, no México, falando, temos que verificar o que está acontecendo na Nicarágua, que tem presos políticos. Nunca um presidente de esquerda ia falar isso. O Lula não fala da Nicarágua, o Fernandes não fala da Nicarágua, é como que, eu não sei o que está acontecendo lá, eu vi que tem preso, mas não sei, ninguém sabe. Venezuela, a mesma coisa. E o Boric, presidente de esquerda do Chile, em México, falou, e temos que ver que aqui no México tem muita morte de mulher, hein? Cuidado com isso. Aí o presidente López Obrador falou, peraí, a gente é turminha, somos de esquerda. Falou, mas isso não é de esquerda, eu não posso permitir isso. Então, começa a ter atritos, vai ter treta entre os governos de esquerda.
A alta tá batendo entre
vai,
eles.
Vai.
Interessante, hein? É, e nessa época, 76, era o Videla, era o...
Videla, claro. E aí tem outra questão que você vê como a esquerda é safada. E por que digo isso? Quando teve essa questão da ditadura na Argentina, teve muita repressão, muita repressão. Eu era novo, mas era muita repressão. E aí precisavam chamar a atenção dos organismos internacionais. E um dia, vai as mães daqueles que tinham sido sequestrados e desaparecidos, tinham sumido, e precisavam chamar a atenção dos organismos. Então criaram que a quantidade de desaparecidos eram 30 mil. Mas esse é o número correto? Não. Quando iam pegando, ó, quem mais desapareceu?
De como é que...
Mais de Plaza de Mayo. Morreu agora uma das mais emblemáticas, que se chama Hebe de Bonafini. Uma pessoa ruim, ruim, muito ruim. Mentirosa, queria que testassem as armas Taser com a família do Macri. E o governo argentino deu 3 dias de luto porque ela morreu. Falei, eu lamento que ela morreu, mas dar 3 dias de luto por uma pessoa que queria violência. Aí, quantos eram a quantidade certa verificada? 7 mil pessoas. Igual muita gente. Não está justificado.
Sim.
Terrível.
Genocídio, sim.
Terrível. Mas, se você perguntar para um argentino, quantas pessoas desapareceram? Não vai te falar 7, vai te falar 30. Porque todo mundo falou tantas vezes 30 mil... que ficou no coletivo, que Marco Antônio muitas vezes fala de solta e solta essa retórica da esquerda que alguma coisa
e cola,
fica.
Né? Cola, é. Cola.
É a normalização da mentira, né?
É, isso.
E você torna a mentira verdade, repetindo ela milhares de vezes, e fica algo normal, corriqueiro, faz parte do senso comum, que é surreal. Aqui no Brasil a gente tem também isso. Se você pergunta para as pessoas na rua... sobre quantas pessoas elas acham que morreram durante o regime militar, elas vão falar milhares.
Sim.
Milhares assim, mais de 100 mil, 200 mil.
Chega a 2 mil?
Não, não chega a 400.
É.
Não, são centenas.
Só que ficou no imaginário popular porque é o alarmismo, aquela euforia, aquela histeria que o professor de história e geografia cria na sala de aula na sua infância mais tenra.
E você,
então, você é jovem, você é adolescente e tal. Aí você cresce. A ideia que foi implantada com você jovem, ela amadurece junto com você.
Sim.
E daí você nem vai questionar. E se alguém falar pra você, você vai combater a pessoa até efusivamente. Você vai brigar com a pessoa que falar o contrário. Por isso que o Olavo de Carvalho falava sobre guerra cultural e sobre a importância de revisitar esses ambientes, de tirar a hegemonia intelectual, cultural da esquerda que dominou, né? Dominou.
Mas aí hoje, por exemplo, a importância do discurso da esquerda na Argentina é no linguagem inclusivo. Fala, eu aceito a inclusão, tem que ter inclusão social, colocando uma rampa para uma pessoa que não tem condições de andar se não for por uma cadeira de rodas e ela poder ter a mesma oportunidade que qualquer um de nós que caminha. Mas eu não resolvo essa falta de inclusão de uma pessoa que tem cadeira de rodas chamando ele de pibe, ou em lugar de nós falamos de ella ou ellos, eles. Falam, não, cara, peraí, não é colocar uma E no meio que eu resolvi o problema. E aí apareceu uma coisa interessante, que foi o censo. O censo mostrou que a Argentina tem 0,12% da população que não se auto-percebe o que dá no mesmo documento. Então eu digo que no documento é masculino, mas eu não me percebo masculino. 0,12. Mas tem 7% da população que tem alguma deficiência física. Então,
tem mais privilégio.
Qual é o orçamento que tem o 0,12? Muito maior que o 7%. Isso não é inclusão, isso é baboseira da esquerda.
É pauta, né?
É que essas pautas, elas entraram pra moda.
Acabou as pautas, não tem mais pauta. Agora a pauta é o ar-condicionado que é machista, não tem mais briga.
Então você prevê... Mas aí voltando pra essa parte até mais pragmática, você prevê então um possível atrito aí entre os próprios governos de esquerda na América Latina, que retomaram aí quase toda em sua parte aí o poder.
É? Toda, mas...
Dois países, né?
Três, Equador, Uruguai e Paraguai. Vai ter Paraguai eleições no ano que vem, com a Argentina, Uruguai em 2025, e a Argentina vai mudar de novo para o Azul. Hoje está vermelho, vai mudar.
Vai mudar, né?
Vai mudar para o Azul.
Porque entrou na raba dos argentinos.
Mas é lógico, essa linguiça de polenta, cara... vai fazer muito, guardem essa foto aqui, a gente vai usar muito aqui, porque não tem essa picanha. Ou seja, como seria picanha? Eu gostaria de comer picanha. Ok, o governo, o que tem que fazer? Eu vou te ajudar para você conseguir um emprego. Para você conseguir um emprego, se hoje você não tem condições, eu tenho que te ensinar uma habilidade, uma profissão, ou você estudar. Se eu te dou dinheiro sem você me dar nenhuma contraparte para você, eu estou gerando um vínculo de chantagem eleitoral. Eu te dou dinheiro e você vota por mim. E esse vínculo é danino, é muito ruim para a sociedade. Isso vai mudar porque hoje você tem 20 milhões de pessoas na Argentina sobre 47 milhões de população que recebe alguma ajuda do Estado.
Sem força
em troca
produtiva.
De quê? Nada.
Zero força produtiva.
20 milhões sobre 47 milhões.
Mas metade acabou. Da população.
Olha a linguiça aí.
É.
Então,
que delícia.
E essa linguiça foi feita, inclusive, naqueles que... a gente fala comedor popular, mas aqui não seria comedor. Aqueles lugares que dão alimentos.
Bandejão.
Bandejão, perfeito. Uhum. Bandejão. Aí tem mais um furo do idioma.
Um furo do idioma.
É, bandejão.
Mas nesse ponto, Gueré. Gueré.
Guiré?
Segré.
É parecido.
Tá, os nomes. Parece.
Tá nesse com o Guiré ponto... na cabeça, né?
Releva.
É porque o Guiré tá com o bíceps maior que o dele. Mas deixa pra lá.
Nesse ponto, Segré. Tem algo que eu acho legal e eu queria ouvir você sobre isso. É, o maior discurso, ou melhor, o melhor discurso pega trouxa da esquerda, para mim, ele vem imbuído de dois grandes pilares, que é justiça social igual a redistribuição de riquezas.
Uhum.
É uma forma de você legitimar aumento da carga tributária, daí você fala que é pros mais ricos. Mas os mais pobres se ferram.
Sim, claro.
Muito mais que os mais ricos.
Sim, claro.
Porque o mais rico tem advogado, faz planejamento tributário.
Sim.
E a outra forma é... E também é o aumento da burocracia estatal que isso gera, porque depois gera aquela inflação da máquina. Então os parasitas de esquerda, ou as pessoas que gostam de ter essa relação espúria com a máquina, inclusive grandes empresários, grudam também na estrutura estatal. Então você aumenta... a desigualdade, mas concentrando riqueza, não por livre mercado, né? É colocando o Estado no meio para interferir em tudo.
Absolutamente tudo.
E esse termo é legal, redistribuição. Parece que foi dado assim, toma aqui 10 milhões, 10 milhões. As pessoas não trabalharam para ter a grana, né? É muito engraçado esse termo.
Mas essa é a questão que confronta o discurso da esquerda e nós íamos fazer na Argentina um projeto que era entrar em algum bairro carenciado, que tivesse dificuldades sociais e por livre escolha da pessoa, que uma empresa dissesse, ok, eu vou pagar um plano social para você, mas a troca vai ser que você tem que estudar. E acompanhar essa pessoa no decorrer do tempo e mostrar que ante a oportunidade igualitária, a pessoa que tem condições educativas se dá melhor que a que não tem. Porém, o esforço que tem que fazer essa pessoa é muito maior que aquele que não está fazendo esforço. Isso você vê quantas pessoas, na época que eu estudava, falam, cara, não vai estudar, para que você vai estudar? Vamos no bar, que é muito melhor. E essa pessoa hoje tem que dirigir um carro, um táxi, ou algum trabalho que ele não gostaria de ter, para poder alimentar a sua família, quando a pessoa aqui, em lugar de ir no bar, estava estudando, se deu melhor. Então não é que era uma oportunidade individual. Diferente. Eu acho muito boa a redistribuição de renda, mas tem que ter uma redistribuição em que o que está embaixo tem a opção de subir e não que o que está em cima tenha que descer para que todos estejamos iguais.
Sim. Porque é a falácia do jogo de soma zero, né?
É, senão não
dá. O Segreto só ficou rico porque alguém ficou pobre.
Não dá. E ao contrário.
Sim.
O que a gente tem que fazer é que alguém que possa ter uma opção melhor na vida, dê as oportunidades àquele que não tem para que esteja melhor.
Mas esse não é, esse não é o equivalente a você fazer uma Olimpíada e dar medalha de ouro para todo mundo?
Não, eu contei no Pânico, inclusive, a aula socialista, que foi a Fabiana, sim, era uma aluna que defendia o socialismo em relações internacionais. Era. Mas, cara, qual era a opção? Nivelar para baixo? Não, temos que nivelar para cima. Sim. E é possível termos um país melhor em que aquele que quiser ter a oportunidade, o Estado tem que dar essa oportunidade. Tem que dar oportunidade. Isso sim deveria ser uma responsabilidade do Estado. Mas não tirando aquele que tem para dar para aquele que não tem. Não, gerando condições para aquele que hoje não tem, tem a expectativa de ter e não depender do Estado. Mas aí a esquerda fura o projeto. Por isso que eles não querem fazer isso.
E quando que você passou a se enxergar um homem mais de direita com esse... viés.
A partir do momento que trabalhei.
Mas havia uma... Aluguel, essa
boleto.
Muito boa. Você tinha aquela boleto, pegadinha de esquerda, assim?
É, porque
aquela...
não, os argentinos, eu tenho amigos argentinos.
Che Guevara.
Muito idealista.
Não, Che Guevara.
Não precisa ser tão revolucionário, assim.
Mas muita gente, 17 anos, tinha a camiseta do Che Guevara. falava, pô, Che Guevara. Você sabe o que ele fez, cara? Era assassino. Terrorista. Ah, mas, pô, Che Guevara, viva Perón. Quando foi? Eu estudava na universidade, mas eu queria ter dinheiro. Então, li um anúncio e fui na empresa de vender panelas. Aí eu era um vendedor de panelas. E aí um dos donos da empresa na época, eram três, ia morar nos Estados Unidos. E meu pai ia comprar um carro para minha mãe. Aí falei, pai, eu vou fazer o seguinte, tenho uma proposta. Eu vou ser o motorista de você, porque ele tinha me dado um carro de presente, e eu vou ser o motorista da mamãe, mas me dá o dinheiro desse carro que eu vou comprar a parte do cara. E eu consegui comprar isso, eu tinha 18 anos. E aí eu comecei a ser parte do trabalho e melhorar como sócio de uma empresa as coisas que poderíamos fazer melhor.
Claro.
Aí eu vi no Brasil uma oportunidade muito boa, mas eu não tinha dinheiro para isso. E quando hoje alguém fala, pô, Gustavo, você está se dando bem, está com um bom trabalho, tem uma vida boa, eu falo, cara, eu vinha de ônibus da Argentina, 48 horas, porque eu não tinha dinheiro para andar de avião. Lembro uma vez que eu saí de Buenos Aires e começou a doer o molar. E eu batia na cabeça contra a poltrona da frente da dor que eu tinha de dentro. Faltavam 36 horas para chegar. Porra. Aí meu irmão me foi buscar na terminal Tietê. E daí fomos urgente para um dentista para fazer tratamento de canal. E nós morávamos no mesmo escritório, porque não tinha dinheiro para alugar um escritório e alugar um apartamento. As pessoas pensavam que eu era quem chegava primeiro e quem ia último, mas na realidade nem chegava nem ia. E doce de leite, era um luxo. Comprávamos leite condensada e colocávamos na panela de pressão para ter doce de leite. E eu cheguei uma vez, que eu cheguei aqui a São Paulo, e tinha equivalente hoje a 50 reais. Eu não tinha mais. Eu tive que empenhar joias da minha mãe, e eu devolvi depois. Então, quando que eu descobri que era de direito liberal? Quando eu tive que me esforçar para ter alguma coisa. Quando meu pai falou, cara, a partir de agora, eu te deixo o sobrenome. Cuida dele. Mas daqui para frente, é a tua responsabilidade. E ele falou... E é o teu e é o meu, então não atrapalha, porque se você atrapalhar o sobrenome, eu vou me ferrar também.
Caralho.
E com 18 anos ele me emancipou, na época a maioria de idade era com 21, e falou, toca a vida, cara, se vira. E eu mudei de país.
Legal. Mas, Segre, ainda, eu amo esse tema, né? Porque ele remete a pré-compreensão de mundo de dois grupos diferentes, dois grandes grupos diferentes de pessoas que eu enxergo. Galera mais racional... Então, quando você fala sobre negócio, quando você fala sobre projeto de vida, tempo de trabalho, você tem que usar a razão.
Sim, claro.
Agora, tem gente que vive da emoção, classe artística, etc. O pessoal é meio que o combustível deles. E também a esquerda tem um viés sentimentalista muito forte. Será que é por isso que eles são tão unidos, mais unidos que a direita? Quando você, por exemplo, pega... eu estava até conversando com uma senhora hoje no clube, falando sobre isso, né? Ah, por que a direita é tão desunida? Porque a esquerda faz lá o sarau, faz uma série de eventos lúdicos, tem a roda de samba, eles estão unidos dentro de uma estética bem sentimental também, um lado, uma coisa bem... A direita o cara tá pensando, pô, que horas que eu tenho que terminar o trabalho? Eu não vou começar uma associação sobre direita nas escolas porque eu acho que isso é perda de tempo, eu tenho que ganhar dinheiro. Você enxerga isso dessa forma? Um lado mais racional quando se trata de política? Acha que assuntos culturais são irrelevantes? Então deixa a esquerda ir lá
não, e não, não, não. Todos são relevantes.
Não são, mas você não acha que às vezes a galera da direita que é conservadora... meio que deixa isso de lado e é por isso que a esquerda dominou tanto?
Eu gosto da música e para você fazer boa música precisa das duas mãos. Você toca o piano e não é a mesma coisa se você tocar apenas com a mão esquerda que com a mão direita que vai tocar os agudos e deixar os graves aí no meio. Então tem que ter sempre esse vínculo, essa união. Nem todo mundo artista é de esquerda, nem todo mundo pragmático é de direita. Tem uma mistura e tem que ter uma mistura. E para mim a melhor forma de você motivar as pessoas é mostrando que é possível ser melhor. Se qualquer pessoa que está nos assistindo, nós alguma vez fomos numa sala VIP de um aeroporto. Eu falei, cara, gostei daqui. Como que eu faço para vir sempre? Ah, você precisa ter um cartão especial, você tem que ter, ser passageiro frequente, legal. Aí, eu viajei de avião. Eu viajava de ônibus, Pluma, acho que se chamava na época, não sei se está ainda. E era, pô, lembro que o uniforme do cara era muito ruim, muito feio. E era a única coisa que eu podia ter. Até que um dia viajei de avião e falei, pô, isso aqui é bom. Como que eu faço para viajar de avião? Então, tem que mostrar que existe uma possibilidade melhor e que dependerá do teu esforço para você chegar. E eu conto nessa palestra uma coisa que acontecia comigo. A minha mãe era professora de ajuda particular. E ela ensinava danças. E eu, inclusive, dancei folclore muitos anos por causa dela. E meu pai trabalhava no banco. E como o dinheiro não alcançava, eu via meu pai trabalhando de taxista à noite, porque somente com o salário dele e da minha mãe não conseguíamos viver como deveríamos. E aí eu queria um tênis, que era Adidas. E era, eu não tinha a mínima condição. Então a minha mãe e meu pai compravam dois, que depois convido vocês a assistir, busquem no Google, Pampero e Flecha. Flecha. Feio pra caramba, era muito feio, muito feio. Mas era o que tinha. Aí com 15 anos de idade, meu pai traz uma caixa de tênis e falei, é agora. Meus amigos tinham Adidas e eu não tinha. Eu lembro que era a marca das três tirinhas. E quando eu abri, na esperança de que seja Adidas, não era Flecha, não era Pampero, mas era uma marca nada, branca, não era couro, era parecido com couro que tinha duas tirinhas. Aí eu falei, pô, já estou mais perto. Peguei uma caneta e pintei a terceira. Eu pintei a terceira porque isso me fazia sentir mais perto desse tênis que eu queria. E aí, qual era a questão? Como que eu faço para ter o tênis? Então, o que que nos leva a estar melhor? A motivação. E a motivação mais forte que tem é aquilo que a gente não tem. Então, eu quero estudar porque eu não tenho esse conhecimento. Sim. Eu quero ter um carro porque eu não ando de carro. Eu quero ter uma casa porque alugo. Tudo aquilo que você não tem é o que te empurra a ter. E a questão, e aí trago a aviação. Na vida você precisa responder 4 perguntas. A primeira é quem você é no avião. Papa Tango, Índia, November Tango, prefixo. Aonde você está? Estou no táxi do aeroporto de Jundiaí, que é onde eu voava. Você, aonde está? Você é essa característica de pessoa, tenho essas virtudes, tenho essas carências e preciso estudar mais. Ok, porque eu tenho a minha limitação essa. Aonde você quer ir? Qual é a cidade que você queria ir do avião? Eu queria ir para Piracicaba. Legal. E o mais importante, qual é o teu plano de voo? E na vida é igual. Eu sou Gustavo Segre. Aonde que eu estou? Estou aqui nos estudos da Jovem Pan, um dia maravilhoso, curtindo muito. Aonde que eu quero chegar? E nesse quero chegar, tem um plano de voo. Como que eu faço para unir esse ponto àquele? Eu preciso estudar, preciso trabalhar, caramba, preciso ter uma especialização. Eu tenho 58 anos e continuo estudando. E muitas vezes você vê, pô, isso eu já sei, mas isso aqui não sabia. É mais uma coisa que te dá a possibilidade de ser melhor. E aí é onde entra também muitas vezes os erros dos pais. Porque como eu tive carências na minha educação e na minha formação por causa dessa restrição orçamentária dos meus pais, eu tento dar tudo para os meus filhos. E às vezes a gente erra nessa forma. Uhum. Por quê? Porque ele não tem aquela motivação do que não tinha. É motivação escassez, positiva. Né? É. Na minha era negativa. Uhum. E empurra muito mais a negativa.
Sim.
Porque é aquilo que você não tinha. No caso deles, é manter o que ele tem.
Claro.
É diferente.
Ô, Segre, vamos para o assunto agora, acho mais espinhoso aí, aproveitar que...
Vamos ser bloqueados? Vou ficar de Shadowban de
agora,
novo?
Do jeito não, que a gente tá...
Acabando já o programa.
É, eu sei que tá. Aí você falou das liberdades, né? O Marco lá no começo falou muito bem dessas liberdades aí, que o Emílio fez essa comparação entre a Venezuela e o Brasil, bem interessante. Você falou que tem coisas na Argentina que você fala que aqui a gente não pode ao menos questionar. Você enxerga isso, a tendência a piorar, então?
Eu acho que sim.
A gente está realmente numa ditadura...
Eu não sei se chamar de ditadura, me parece um pouco forte uma ditadura, mas sim uma censura agravada pela impossibilidade de manifestar a minha opinião. Eu posso dar uma opinião e essa opinião pode estar errada. Mas não tem coisa melhor que debatirmos esse assunto e você me mostrar que eu estou errado. Quando outro dia eu acompanhei muito o caso da apresentação do PL, que o ministro do Superior Tribunal Eleitoral disse, ah, mas tem que trazer também do primeiro turno. Não tinha chegado ainda a entrega do papel e já pedia do primeiro turno. Aí o PL foi correndo, sei que o Fernando Cerimedo, que é um argentino que participou nessa auditoria, trabalhava muito, entregam as duas, primeiro e segundo turno, e fala, vou te multar em 4 milhões e meio de dólares. Aí você pensa, vamos fazer um paralelismo. Eu fui furtado ou roubado na minha casa, na minha residência, e vou na polícia. Aí eu falo, olha, eu gostaria que vocês investigassem, porque eu acho que eu fui roubado. Aí o policial fala, tá, mas tem que me trazer as provas. Não, mas peraí, vocês que têm que fazer a investigação. Mas tudo bem, eu vou buscar as provas. Pego todas as câmeras de segurança, falo com os vizinhos, pego câmeras de vizinhos, entrego tudo. E quando entrego, falo, oh, você está me fazendo perder tempo, eu vou te multar. O que isso faz? Primeiro, que pessoas na mesma situação não façam a denúncia, não façam o BO. Mas o pior é que deixa na sociedade, num momento muito sensível da sociedade brasileira, a dúvida se realmente não teve esse fraude. É. O melhor que poderia acontecer seria, cara, você tem dúvidas? Vamos fazer o seguinte. Chama internacionalmente pessoas que
os maiores hackers.
É. E vamos convidá-las para que verifiquem. E se verificado for, e a gente faz um acordo político, se verificado for, a gente vê o que, que tem que modificar. E a gente modifica. Mas aqui não, aqui é, pode ter tido fraude? Eu não sei. Mas não tem coisa pior que você não saber o que aconteceu. Limpa a questão, investiga a questão, resolve a questão, e a partir daí, essa vontade que a esquerda fala ter de unir o povo brasileiro, seria mais fácil. Porque ficaríamos sem a dúvida. Hoje você tem a dúvida e pior, começa a ter medo de manifestar a tua dúvida. E isso é muito perigoso socialmente.
Tanto que aqui no Mais Um, eu sempre defendi, né? Sempre falava aqui, meu, acho que vocês viajam esse negócio de ser questionável ou não, porque eu falava, pô, se o Frota entrou, óbvio que o negócio é seguro. Se o Nicolas foi o mais votado, óbvio que é seguro. Depois disso, aí desse cala-boca, agora eu tenho dúvida.
Então, aí que...
Eu não acredito mais 100%. Agora acredito, sei lá, 30%. Agora acho, pô, pro cara chegar e te meter 20 milhões de multa e falar, meu, cala a boca, porque pra mim isso é...
Sim.
Um cala a sua boca.
Sim, claro.
É um instrumento de coação.
Então eu falo assim, meu, aí tem coisa.
Mas o pior, se você colocar
um negócio, hoje, aí tem coisa.
Vou dar uma sugestão, humilde sugestão. Coloca uma enquete de falar quem manda hoje no país. É Bolsonaro, é Lula ou é Alexandre de Moraes? Vai ver o que dá.
Vai
dar 90%, mas vão mudar.
Não, é surreal, não. É surreal. O que eu sinto da população, Segre, e eu acho que você deve perceber a mesma mobilização das pessoas, é: tem um cara que ultrapassou todos os limites, ele zomba, ele tem até... os atos dele são provas materiais de que ele não tá levando nada a sério.
Uhum.
Tá tirando uma onda. Você colocou a multa lá de 22 milhões, você tá tirando uma onda. Com a cara de todo mundo, não é só com pele, não. Porque a galera da esquerda vai sempre fazer o discurso, né?
Claro. Perdeu mané, não amola.
Perdeu mané, não enche o saco, eles vão rir. Ah, pegou pilha aí, tá reclamando, pegou pilha aí, vitiminha e tal. Os caras são assim, o cara... Eu debati com um cara de esquerda, eles fazem isso. Eles gostam de ficar tirando uma onda de você, diminuindo o que tá acontecendo. Ah, isso é irrelevante, fica quieto. Mas... a sensação é de impotência. As pessoas, elas estão... É uma mistura. Essa mistura eu acho explosiva. É espiral do medo de falar e de se expressar com ódio. A galera tá com ódio de uma pessoa.
Tá.
Ódio visceral, gutural, negócio forte. E o cara tá zumbando. O cara tá lá, ele tá despachando, ele vai...
A DAF era assim também.
Então, é um negócio que, poxa, eu acho que isso é o que o Emílio falou, né? Ele falou em tom metafórico do Salomão, pavão depois vira, né? Ele deixa de ser pavão em algum momento. Não sei, eu acho que já pode ser chamado de ditadura. A minha leitura é, pode ser chamado de ditadura, mas eu queria saber de você o seguinte, você enxerga que adoções mais... dentro da Constituição, dentro do ambiente institucional, você enxerga o Executivo ainda com resquício de ação nesse final? no índice de probabilidade, se falar 50-50, 10-90, ou você acha que não vai acontecer nada? Mas
sabe qual é o problema? O problema é assim, por que que as Forças Armadas não conseguiram fazer uma auditoria mais detalhada? Porque não tinha um código-fonte.
Uhum.
Aí a pessoa que deveria dar o código-fonte disse, isso aqui não é conclusivo. Tá, mas por que que não dá código-fonte? Isso permitiria que a pessoa tire a dúvida. Não tem coisa melhor que se eu falo, Delari, eu penso isso. E Delari fala, eu penso o contrário. Vamos debater. E você me convence.
Sim.
E aí eu falo, cara, estava certo. Você estava certo. Passemos para o próximo assunto. Mas esse assunto não se termina. É como aquela pessoa que teve um falecimento e nunca foi encontrado o corpo.
Caixão fechando.
Fala, cara...
Mas o segredo, não fala que deram o código-fonte. O problema é que o código-fonte é do mesmo tamanho que o código DNA. É gigante para você conseguir.
Eu não sei, eu não entendo, assim, tecnicamente da questão. Mas... deveria ser investigado. E agora tem outra questão. Em lugar de investigar a causa do problema, agora tem uma, parece que vai ter uma CPI para investigar excessos de autoridade dos membros do Superior Tribunal Federal, mas isso não vai resolver o problema também. E aí começa a ter uma luta de quem tem o poder maior. E me preocupa no próximo governo que você tem um Congresso mais à direita com um governo da esquerda e que se der qualquer problema, quem vai resolver? Poder Judiciário.
E eu já te digo uma coisa, Segre, o Congresso não está à direita.
Então, o Congresso, tá, porque... o Congresso vai estar aonde tem o dinheiro.
Exato. E
Bid Arthur Lira.
É, só dar um exemplo falou, do próprio PL. Do próprio PL, você tem lá os candidatos que têm aí uma característica mais de ideais e valores. É, 50. Dos 100, 50.
Tudo puxado.
Tem muita gente puxada e tem muita gente que não tem nada a ver com a visão da direita conservadora. Tem cara que era do PDT, tem cara que era de vários outros partidos de esquerda. Aí entra no barco da direita, é cara que sai. É, sabe? Ele flutua. E tem o Centrão. Fora isso, tem o Centrão. Que o Centrão, como diz o Emílio, se aluga.
Se alugar.
Sim. Então.
Amigo, tempos fáceis não virão.
Tempos fáceis não virão.
Não virão, mas virão. Não sei se os tempos, mas o tempo vem. Não sei se são fáceis, mas temos que trabalhar. A batalha cultural, educação, sempre com muito respeito, manifestar as ideias com
também
respeito
acho.
Pelo outro.
Sempre.
Não entrar na briga, não entrar na pilha.
Não pegar pilha.
Não vale a pena.
É. Teremos espaço para fazer oposição, você
eu,
acha?
Eu espero que sim, eu espero que sim. A oposição sempre nutre a discussão. Se fora todo mundo pensando igual, o mundo seria muito...
Mas agora, última pergunta, derradeira.
Vai lá.
Você não acha que precisa... O pessoal está faminto por lideranças.
Uhum.
É, e liberdade, a defesa da liberdade envolve luta.
Sim.
Enquanto não houver liderança, e hoje existe um silêncio ensurdecedor, a primeira manifestação que teve contra essa maluquice toda é do Van Hatten.
Sim.
É, e eu acho que muita coisa vai acontecer ainda com ele.
Sim.
É, a imprensa vai cair matando em cima dele, muita gente vai fazer pressão nele. Mas você não acha que falta?
Lógico,
não...
só tem líder ruim.
Cara. Você não. Como que você enxerga o silêncio do Bolsonaro?
Complicado, não deveria.
Aterrorizante?
Eu não sei. Pode ser duas coisas. Pode ser, estamos preparando alguma coisa que ele esteja preparando e que muita gente falou. Aguarda que alguma coisa vai vir. Até o 19 de dezembro, que vai ter a diplomação do presidente eleito, pode acontecer alguma coisa no Superior Tribunal Eleitoral? Pode. Eu duvido que vai mudar o resultado. Mas o importante é não perder a esperança em relação ao seguinte, não de mudar. Se não tem uma concreta demonstração de que teve fraude, pode ter muita gente frustrada. Eu estou frustrado com o resultado, mas é o resultado, a maioria ganhou, ponto final. Agora tem que trabalhar na oposição, com respeito e com propostas, para que o dia de amanhã a opção eleitoral seja não o menos pior, senão o melhor de todos. Tanto que estou pensando em entrar... Imagina um argentino no Congresso Brasileiro.
Uhum.
Não imagina.
Você vai se candidatar?
Não, tô brincando. Imagina.
Ah,
mas já teve Tiririca. Não posso.
Ah, já teve.
Eu acho que não posso ser candidato a nada. Mas eu gostaria de continuar trabalhando na Argentina para esse novo mudança que vai ter em 2023, para que o mapa da América Latina fique um pouquinho mais azulzinho na parte do sul.
Pô, eu achei uma ação muito arbitrária o Segre não poder cantar no estúdio do
Mundo. Tá vendo? Não
fiquei
posso.
Decepcionado. Me lembrou o Dr. Evil.
É o nosso Xandão.
O Emílio fala que eu não posso cantar. Já me
categórico.
Colocou até qual é a música que eu tenho que cantar na quinta-feira que
é
vem.
É isso. Vai ter que treinar agora.
Já tinha demonstrado. O momento secreto já estava pronto. As questões, vamos acompanhando a lógica da realidade que temos na semana até quinta-feira que vem. E agora só temos uma música que o Emílio pediu. Eu não posso cantar aqui. Não posso cantar aqui. Lamento muito. A gente tinha pedido.
Compras.
Não posso.
Compras.
Posso passar um comunicado?
Pode.
Vai lá. Aos meus queridos seguidores no Instagram, quem ainda não me segue, por favor, me siga no meu Instagram. Tem uma promoção incrível da Black Friday. Incrível. Maravilhosa.
Curso Guerra
Espetacular. Cultural. É o combo.
Boa.
Guerra Cultural com fase 1, com R$1.000 de desconto. Boa. Por 12 vezes de R$69, você leva os dois cursos. E eles são legais, porque eles se complementam.
Boa.
Um tem o viés de comunicação, para você destravar, ganhar confiança, ler ambientes, ler pessoas, enfrentar pessoas em ambientes hostis. Olha que legal o segredo. Boa. E outro, para você entender como é que funciona a dinâmica da guerra cultural, fala de racismo, feminismo, LGBT, ambientalismo, justiça social e como isso influencia a sua vida e manipula as pessoas que estão em volta de você também. Então, quem quiser, tá com descontaço por tempo limitado, tá terminando, então vai lá. Aproveita que já eu vou fechar essa promoção.
E o Instagram também, divulga o meu.
O Instagram do Segredo, olha aqui, ó. Pra você, tá no Shadow Ban, mas se você colocar lá certinho,
se tá no
segredo.gustavo.
Me acha. Quem procura acha.
Ah, velho.
Não aparece, né?
Tá. Caralho, eu não te sigo, vou seguir agora.
Ainda
caralho,
tá.
Vamos ver. Que absurdo, Delari.
Desde 5, Segredo. Não, é que aí você colocou errado.
Segredo.gustavo.
Ah, então peraí, calma, ver se tá com o Shadow Man mesmo.
Vamos ver. Segredo. Pra você contratar ele pras palestras. Pra contratar. Pra contratar.
Não tá. Caralho! Tô no Shadowban ainda,
desde dia 5 de outubro. Quem mandou você entrar pro grupo dos perseguidos?
Eu tenho que colocar inteiro pra aparecer você.
Sim, então pra você quiser seguir aí o nosso parceiro, siga aí o Segredo, é segredo.gustavo, tem que colocar certinho, tá no Shadowban, Delari
tem que colocar inteiro, tem que ser inteiro, Emilinho.
E pra você também ter mais informações sobre as palestras do Segredo, é www.segredo.com.br.
Isso aí.
Isso é pro Segredo verificado, hein?
Pra contratar as palestras, tem algum contato?
Não, direto através dos mensagens particulares, privados do Instagram, no dia 2 de dezembro estaremos cantando aí no Meliá.
Estaremos lá.
Vamos lá, vamos toda
a mesa do Pânico.
Vai ter bagunçona.
Semana que vem.
Isso aí, mas quinta-feira que vem estou no Pânico de novo e aí vamos cantar.
Maravilhoso.
Segredo, brigadão, viu?
Imagina, obrigado.
Uma aula.
Para mim é um prazer estar aqui. Me precisam, tô aqui.
Tá bom.
Obrigado.
Valeu, gente. Sabe quem tá assistindo a gente hoje?
A Mari. Manda um beijo pra ela.
Ela ficou brava que quem mandou o beijo foi você, não. Então manda um beijo.
Não, toda vez eu tenho que lembrar, hein?
É. Beijo, Mari. Beijo pra todo mundo que assistiu a gente.
Vai malhar agora?
Vamos puxar um ferro?
Você
vai com a gente?
Hoje não.
Puxar um ferrinho?
Mas semana que vem, sim.
É?
De manhã, 7 da manhã.
É, você só fala. Ó, gente, beijo grande pra todo mundo e até terça-feira. Valeu.